E agora, voltando para Mônaco, também tivemos a etapa da GP2, que é aquela categoria de escola, porta de entrada para os pilotos na Fórmula 1. O grid de largada, as provas foram disputadas na sexta e no sábado. Isso acontece apenas em Mônaco, porque lá tudo é diferente. Até as corridas são diferentes, são bem sem graças. Mas o grid ficou com o francês Romano Grosjean na pole, com Vítor Petrov em segundo, Hülkenberg e André Zuber na segunda fila, e os brasileiros Lucas de Grassi na quinta posição, o Alberto Valério em nono, o Diego Nunes na 21ª e o Luiz Razia na 22ª. E sobre a prova, eu vou deixar para a Bárbara comentar um pouco agora.
Bom, é isso aí. Como vocês sabem, Mônaco, tanto na Fórmula 1 como em outras categorias, é aquela pista carrossel, então não tem muito jeito, nem o pessoal da GP2, que é mais nervoso, né? Que é um pessoal mais jovem, assim, que tem um espírito mais de querer chegar e fazer acontecer, não conseguiram fazer muita coisa, tanto que a corrida foi vencida pelo piloto que largou na pole, o Grosjean, que, aliás, está dominando esse campeonato já. Tudo bem que é a segunda etapa, né? Mas ele tá vindo muito bem. E ele teve a companhia também do Vitaly Petrov, que foi o segundo na classificação também, no grid de largada. O nosso querido, posso falar querido? É, o brasileiro, vai, pra não ficar muito estranho. O de Graça, ele conquistou o terceiro lugar no pódio, porque ele se aproveitou das paradas, porque essa primeira prova ela é mais longa, então os pilotos são obrigados a fazerem pit stop. Então ele se aproveitou disso, conseguiu ter um desempenho melhor, e ele passou o Hülkenberg e o Zuber. Então por isso que ele foi pro pódio. Só que aconteceu, né? Sempre tem alguma bruxa solta por aí, e na GP2 não podia ser diferente. Sete pilotos, o de Graça incluso nessa lista, foram punidos com 25 segundos no seu tempo, porque não contornaram corretamente a chicane da Sandevold. Até a gente estava comentando, né, durante a Fórmula 1, que estava muito rigorosa essa história de chicane e tudo mais, e na GP2 foi a mesma história. Então, com isso, o Lucas acabou em quarto, atrás exatamente do André Zuber. Os outros brasileiros não tiveram tanta sorte. O Alberto Valério abandonou a prova logo na terceira volta, batendo no guardrail. Diego Nunes teve problemas durante a sua parada e não voltou. E o Luiz Razia se deu bem, largou em 20º e chegou em 13º. Então fez uma boa prova.
Se você considerar que o Razia é o que tem o pior dos carros aí, dos quatro brasileiros, é de bater pau mesmo a corrida dele. E sobre a punição do de Graça, eu achei justa, porque acaba ganhando sim o tempo, os pilotos jogam ali, vão por tudo ou nada, porque sabem que tem um espaço para tirar. Se tivesse um muro ali, eles não teriam ido com tanto sede ao pote como foram, e cortaram, não tem, sabe, a regra tem que ser clara, como diz o Arnaldo, cortou a zebra, ganhou um tempo ali, tinha que ser punido mesmo. E vale a pena, que às vezes a gente tem algum ouvinte aí, se você é ouvinte, não acompanha muito a GP2, não está muito ligado nesses nomes que estão chegando à categoria. O Grosjean, que venceu a prova, ele disputa, tem uma disputa particular entre ele e o Lucas de Graça, porque os dois são pilotos de testes da Renault. O de Graça tinha até saído, mas voltou agora. E eles meio que disputam a vaga do Piquet, tendo em conta que o Piquet não vai conseguir reagir no campeonato e vai acabar sendo expulso da categoria no fim do ano, ou talvez até no meio da temporada, pelo mau desempenho. Mas assim, o Grosjean e o de Graça estão disputando essa vaga na Renault, e o Grosjean está saindo bem na frente, já é aí a terceira vitória dele, a segunda vitória, aliás. Ele venceu na primeira, na abertura na Espanha, e venceu agora novamente. Então é bom ficar de olho aí nessa briga particular dos dois, que provavelmente um deles estará na Fórmula 1 ano que vem.
Exatamente. Eu torço pelo de Graça e não tem como falar outra coisa, mas o Grosjean também é um excelente piloto, está mostrando aí cada dia mais a sua evolução. Vamos ver o que acontece dessa briga aí, que promete ser bem acirrada, né? A classificação dessa primeira prova ficou com Grosjean em primeiro, Petrov em segundo, Zuber em terceiro, de Graça em quarto, seguido do Hülkenberg, D'Ambrosio, o Chen Hock, o Maldonado, e em 13º, o Luiz Razia. E agora o que a gente tem que explicar, né, antes de falar da segunda corrida, por que que eu falei os 8 primeiros? Porque o grid inverte. Então, o Maldonado, que estava em 8º, largou em 1º, seguido do Chen Hock, depois do D'Ambrosio, Hülkenberg, de graça. Então, foi totalmente ao contrário. E não é tão fácil para quem vence a primeira corrida, né? Você tem um pouco mais de dificuldade de... tem que ultrapassar, tem que dar um jeito. E, como a gente já disse, Mônaco não colabora para que se dê um jeito para as pessoas conseguirem ultrapassar nessa pista dos infernos.
Realmente, o Grosjean teve bastantes dificuldades. E estava até fazendo uma boa corrida. Tem que dar esse crédito a ele. Até que... O grande momento da prova, mas eu deixo para você comentar sobre o grande momento.
É, exatamente. Até parecia assim, a fila indiana do carrossel de Mônaco ia seguindo ali aquelas partes glamurosas, o cassino, aqui os iates, as meninas e tudo mais, que a gente escuta todo santo ano. E a única coisa que tinha acontecido é que o Chen Hock ultrapassou o Pastor Maldonado na largada e ficou na liderança boa parte na prova. E o que aconteceu foi tudo no fim, né? Bem no finzinho, que todo mundo falando, não, vai ser a vitória do Chen Hock e tudo mais. E não, o carro dele parou com problema de motor, deu assim, chabu total. Mas isso que você queria comentar, que é o grande acidente do fim de semana, pelo menos, né, assustador, assim, né, não impressionante por imagens, estava para acontecer. O Grosjean, ele tentava ultrapassar o André Zuber, tentava de um jeito, tentava de outro, e o Zuber, ele acabou mudando a trajetória dele mais de uma vez, o que é proibido, e com isso, o pneu do Grosjean deu uma encostada no carro do André Zuber, e ele voou, assim. E tinha uma câmera no circuito bem na frente do acidente. O carro voou exatamente para cima dessa câmera e a gente só viu os destroços na tela. Foi um pouco tenso, assim, mas depois deu para ver que não aconteceu nada com o Grosjean. Ele pulou ali do carro, né? Porque ficou tão alto que ele teve até que dar um pulinho para sair do carro. Mas ele nem tirou o capacete, foi para os boxes. Ele devia ter ficado muito bravo mesmo, com razão. E acabou que a prova acabou por aí. Não teve mais nada, porque até faltavam 4 voltas para o final. E 2 eles ficaram com o safety car. E depois eles resolveram dar bandeira vermelha, porque realmente não ia dar tempo de limpar a pista. E aí o Maldonado saiu do carro assim, tipo, eu ganhei, e aí posso comemorar e tudo mais. Os pilotos conversaram, depois voltaram para o carro, aí decidiram que tinha mesmo sido encerrada a prova, mas foi um pódio assim bem monótono. Acho que o pessoal estava meio confuso ainda com o que tinha acontecido, e o Zuber vacilou total, não tem nem o que comentar, assim, foi má fé mesmo com o Grosjean.
O Zuber já há muito tempo já que ele apronta as dele na GP2. Ele deve ter um patrocínio muito bom, sabe? Não tem muita explicação por que ele tá fazendo lá até hoje. Colocaram ele na Fórmula Superliga o ano passado, sabe? Então não dá pra entender muito bem. E o Maldonado foi uma grande vitória, o Maldonado venezuelano aí, mais um representante da África, da América do Sul. Eu tô com a África do Sul por causa da Copa na cabeça. Mais um representante da América do Sul. E o Maldonado é aquele piloto assim, sabe? A gente poderia, a grosso modo, fazer uma comparação com o Montoya. Uma comparação com a Lesia, aqueles pilotos assim extremamente agressivos, que dão um show, mas que na maioria das vezes acaba batendo pelo excesso de agressividade, mas que é bonito ver pilotando. Então foi uma vitória aí merecida do Maldonado. E lembrando agora a classificação do campeonato, com o Grosjean 31 pontos disparado na frente, o Petrov 18, D'Ambrosio empatado com 18, Maldonado já tem 12, e o de graça aí com 8 pontinhos apenas, precisa dar a volta por cima. O ano passado ele entrou apenas na 8ª prova e deu a volta por cima, mas precisa esse ano aí já acordar, porque o Grosjean tá sumindo. Os outros brasileiros todos com 0 pontos ainda, o Razia, o Valério e o Diego Nunes. E a próxima prova, junto com o GP da Turquia, com a Fórmula 1, é entre os dias 6 e 7 de junho.
Ou seja, acho que também vai ser uma oportunidade bem legal da gente ver os meninos correndo nessa pista, até porque tem a minha curva preferida nesse circuito, e vamos torcer, né, para os brasileiros se recuperarem, porque todos têm muito potencial. Agora, continuando em Mônaco, a gente fala da World Series by Renault, que teve uma prova que não estava programada, que foi especial, mas que aconteceu, então a gente tem que comentar. Thiago, conta melhor, assim, explica para o pessoal por que que foi de última hora, por que foi especial, porque as categorias são tão organizadinhas que é meio estranho a gente ver uma coisa não tão planejada. E foi só uma prova, né? Sempre são duas.
Acho que tem muito a ver com o glamour que tem sobre Mônaco. E a Renault, que tá na Fórmula 1, é a grande organizadora da World Series by Renault, tá até no nome, são todos carros Renault e tudo. Lembrando que foi dessa categoria que saíram grandes nomes, como o Alonso e o Vettel. Eles passaram pela World Series para chegar. Então é uma categoria bem importante de formação. E aí resolveram aí, algumas semanas atrás, de acrescentar uma prova no calendário aí, no fim de semana da Fórmula 1, pra, sei lá, pra somar pro público, ver, conhecer, pra tentar fazer da categoria um pouco mais conhecida. Lembrando que essa categoria World Series by Renault, ela é bem interessante, que no fim de semana que acontece ela, acontece mais um monte de provas preliminares e é inteiramente de graça. Então se você for fazer um passeio pela Europa e tiver sem muito destino, dá uma olhada no calendário da World Series by Renault, por onde que vai estar. E às vezes você dá sorte de estar na mesma cidade, é só você estar no site, imprimir seus ingressos e chegar no autódromo, sabe? É totalmente de graça. E com exceção dessa de Mônaco, né? Porque quem estava dentro do autódromo já era quem ia assistir a corrida da Fórmula 1. Então acabou tendo que pagar. Mas falando sobre a prova, Mônaco, né? Não tenho o que falar. O Oliver Turvey, que correu ano passado na Fórmula 3 inglesa, tudo é inglês, largou na pole e venceu a prova. Assim como na Fórmula 1, o terceiro colocado passou o segundo na largada. Eu acho que devido quem larga na segunda posição largaram na parte suja da pista, né, não tem a melhor tração. Então foi o Adrian Zoll, que é sul-africano, corre até representa a África do Sul na 1GP, passou o James Walker. E assim foi o resultado final: Oliver Turvey, Adrian Zoll e James Walker, sem muita mudança. A grande novidade, não novidade, mas o grande fato foi o Marcos Martinez, que a gente comentou bastante sobre ele aqui na primeira etapa, que foi em Barcelona, que ele venceu as duas provas do fim de semana. Daí a segunda etapa, que foi em Spa, ele venceu a primeira, então assim, as três primeiras corridas do ano ele venceu. E ele acabou tendo problemas, bateu em Mônaco, sabe como é, teve problemas no carro e abandonou a prova, então dando uma embaralhada aí no campeonato, que a situação no final, apesar de ter sido uma prova só e caráter especial, marcou ponto pro campeonato. E o Martinez continuou líder com 47 pontos, o Bertrand Baguette 43, o James Walker 32, o Oliver Trump 31 e o Miguel Molina 30. Lembrando que o ano passado nós tínhamos aí três brasileiros na categoria, inclusive o Mario Romancini, o Fábio Carbone, mas esse ano, infelizmente, até o momento, estamos sem nenhum representante do nosso país na categoria. A próxima prova, mais uma pista legal.
Pra gente dormir, né?
Grande prêmio da Hungria em Hungaroring, outro circuito travado, no dia 13 de junho. Bem, indo para os Estados Unidos, Fórmula Indy, 500 milhas de Indianápolis, uma das grandes provas do calendário aí mundial do automobilismo. Tivemos Hélio Castro Neves largando na pole, brasileiro aí, mais uma pole. E vários representantes do Brasil, Mário Moraes, Vitor Meira, Tony Canaan. Então foi uma prova bem extensa, bem legal. E eu deixo a Bárbara começar a falar um pouquinho sobre a prova.
Pois é, uma prova que parece que são várias em uma só, até me lembrou um pouco a NASCAR, que você tanto ama, que cada hora é uma pessoa que está na frente, São muitas paradas, tem muita bandeira amarela, especialmente nessa prova teve bastante bandeira amarela, porque muitos pilotos abandonaram. Mas bem no comecinho, a gente já teve uma decepção, porque o Mário Moraes, ele acabou abandonando depois de um toque com o Marco Andretti, e ele ficou assim, muito bravo mesmo. Eles são os dois pilotos mais jovens do grid, então acredito que eles não souberam lidar muito bem, né, com esse fato de, puxa, meu, comecei a correr em Indianápolis e já saí da prova e tudo mais. E me lembrou o Vettel chorando na Fórmula 1, né, porque os dois também ficaram bem nesse nível. São coisas, são fatos que servem para o futuro dos meninos, para o amadurecimento deles, mas realmente uma pena, porque o Mário estava vindo muito bem na classificação e tinha muita esperança de ter um resultado positivo nessa prova.
Na verdade, bom, Bárbara, foi uma somatória de erros. Primeiro, com o Andretti tentar fazer uma ultrapassagem por cima daquele jeito, no oval, primeira volta, sabe, tentar ser afobado no começo de uma prova longa como é essa prova, sem a menor necessidade. Tem aquela famosa frase que alguns acreditam ao Nelson Piquet, outros dizem que não foi dele, que não se vence uma prova na primeira volta, mas se perde. E o Mário Moraes, em contrapartida, ele estava com problemas no rádio, então ele não conseguia escutar os spoilers, né, que são aqueles caras da equipe que ficam bem no alto do autódromo e ficam narrando tudo pro piloto. Olha, tem gente por cima, tem gente por baixo, cuidado, tem isso na frente, tem batida, que acontece no oval, e ele tava sem o rádio, não conseguiu ouvir nada. Então foi uma somatória de erros aí que acabou nessa batida, mas vale como experiência, como você falou.
Exatamente, até o pessoal da Band brincou durante a transmissão que Indianápolis parecia São Paulo com rádio pirata fazendo interferência, porque vários pilotos tiveram problemas com a comunicação entre as equipes, então foi um pouco tenso nessa parte, né? Mas voltando aqui para a prova, bandeira amarela, claro, né? E o Franchitti já pulou na frente, mas por pouco tempo, como a gente sabe que acontece, né? Só até a volta 19, quando o Ryan Hunter-Reay bateu também. O impacto foi tão forte que jogou o americano do outro lado do muro, no muro interno. Ele acabou caindo dentro dos pits, praticamente, já prontinho para sair, né? E acabou atrapalhando, porque todo mundo aproveita esse momento de bandeira amarela justamente para parar e ganhar tempo, não perder muitas posições. Então foi uma batida um tanto quanto esquisita, até porque ele foi sozinho.
Exatamente, né? A gente acaba perdendo pressão e tudo. São acidentes normais de ovais que a gente está acostumado a ver. E aí, a primeira parte da prova, acho que a gente pode resumir, sabe, a equipe Ganassi é a grande equipe da Fórmula Indy mesmo. Tá certo que a vitória ficou com a Penske, tá certo que a Andretti Green é forte, mas a Ganassi dominou totalmente a primeira parte da prova. Olha com o Scott Dixon, olha com o Dario Franchitti na frente. Até que, um pouco mais de voltas, as coisas mudaram e acabou dando o Brasil na frente. Mas eu deixo para você comentar mais um pouco.
Vou passar aqui rapidinho por algumas outros fatos e coisas interessantes que aconteceram. Que foi uma batida do Graham Hay-Hall quando ele queria passar um retardatário. Muito bem. O Ryan Briscoe, ele teve um problema no pit stop, então ele teve que voltar de novo para os boxes, que o pneu dele estava totalmente acabado, assim, a equipe até tirou para analisar antes, porque estava muito estranho. Então com isso ele perdeu várias posições. O Rafael Matos, ele de sétimo já estava em quarto lugar. Mais um que bateu no muro da curva 4, o Dave Hamilton. E aí começou a bruxa para o lado dos brasileiros, que foi uma parte muito triste, que foi a parte que eu tive que sair. Então dessa vez a culpa não foi minha.
Beleza. entre essas partes tristes, então, teve Tony Canaan, que já está também ficando como piloto azarado da Fórmula Indy. E é incrível, porque sabe, a carreira do Tony Canaan se confunde um pouco com a carreira do Hélio Castro Neves, porque eles correram junto na Indy Lights, eles disputaram o título, eles subiram junto para a categoria. A gente sabe que são dois brasileiros que têm uma rivalidade muito grande, assim, eles se respeitam muito. Mas não são assim os grandes amigos, porque eles sempre disputam posição, estão sempre ali brigando na pista. E é um fato curioso, porque o Tony, cara, há muito tempo ele persegue a primeira vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis, e ele não tem nenhuma. Ao contrário do Elinho, que com a vitória do fim de semana conquistou, chegou na terceira vitória. E por outro lado, a gente sabe que o Elinho há muito tempo persegue o título na categoria, e ele não tem nenhum, que o Tony Canaan já tem. Então é legal como a carreira de um complementa do outro. É interessante isso. No futuro, às vezes dá até pra fazer uma tese em cima dos dois. É como foi interessante a carreira. Outra batida de brasileiros. Dessa vez, dois brasileiros juntos. O Rafael Matos disputando posição com o Vitor Meira. Um acidente...
Que tristeza.
Pois é. Foi um acidente meio de prova, porque eles estavam lado a lado. E aí o Vitor Meira meio que conservou o traçado. E o Rafael Matos achou que ele já estava fazendo a tomada. Desceu o carro e eles acabaram se chocando. Mas foi um acidente bem feio pro Vitor Meira, que teve que ir pro hospital, tudo. Aí depois descobriram que ele teve fraturas em uma das vértebras, foram até duas, parece.
Duas.
Isso. E que vai ficar aí a próxima corrida fora. A probabilidade de ser a temporada inteira. Ele acredita que ele consegue voltar antes. Mas assim, o campeonato já era pra ele, sem chances nenhuma de brigar pelo título. E a gente já sabe aí que ele vai ser substituído pelo Paul Tracy, o canadense. Paul Tracy, pelo menos a prova desse fim de semana, Emil Walker. É uma pena aí pro Vitor Meira. O Rafael Matos, apesar do susto e tudo, nada sofreu.
Só saiu com um joelho, né? Parece um pouco inchado do carro, mas comparado com o Vitor Meira, saiu 99,9% bem.
Exatamente. E o Elinho, Roger Penske, tem que dar o crédito ao Roger Penske também, que é um excelente estrategista. Ele bolou a estratégia ali, uma estratégia pro Elinho, outra estratégia pro Ryan Briscoe, para tentar se cercar de todas as formas, que o que acontecesse na prova, ele teria chance de vencer com um dos pilotos. E o Elinho, sabe, ele dominou as últimas voltas, tava com bandeira amarela, na hora que deu a verde, ele disparou, fez uma corrida à parte, deixou todo o bloco para trás, e merecidamente, ainda mais depois dos problemas que ele passou aí nos últimos meses, ficou 6 meses praticamente sem andar no carro, e deu essa grande volta por cima. E foi emocionante, primeiro por ver toda a família chorando, emocionada.
É.
E também por ter vindo a volta do Homem-Aranha, ele que é conhecido como o Homem-Aranha nos Estados Unidos, porque sempre que ele vence, ele se pendura na grade para comemorar com a torcida. Foi bem legal.
Dessa vez foi a equipe Aranha, né?
Exatamente, já tem algumas corridas já que a equipe acompanha ele nas vitórias.
Nossa, foi muito emocionante essa parte. Eu assisti depois, né, um videozinho até que eu publiquei já no Velocidade, mas foi assim, nossa, de arrepiar. As 500 milhas é uma corrida assim inexplicável, né, que não tem, só assistindo mesmo para ter noção de como é. E a gente tem que destacar também então o Eldon em segundo lugar, porque ele tá na Panther, né, que é aquela equipe bem chinfrim.
Era a equipe do Vitor Meira até o ano passado. O Don Eldon acabou sendo rebaixado, né, porque ele corria na Ganassi, que é a grande equipe. E só que ele estava fazendo uma temporada bem discreta ano passado. E o Scott Dixon, companheiro dele, líder do campeonato, acabou sendo campeão, fazendo ótimas provas. E aí o Don Eldon acabou sendo demitido. Chamaram o Dario Franchitti pro lugar dele. E ele acabou a grande posição para a equipe Panthers, de parabéns. O Beira também já conseguiu ótimas posições com a equipe. Inclusive em Indianápolis, o Vitor Beira também tem um pódio. Danica Patrick, na terceira posição, ela fez uma corrida bem discreta, ficou na dela, sem se envolver muito em disputas, em brigas, em nada. E de pouco a pouco ela foi subindo, foi a melhor piloto da equipe Andretti Green, que é outra equipe bem tradicional. Menos tradicional, né? É uma equipe forte, é uma equipe nova, não tem muita tradição. Tem tradição pela família, pelo nome Andretti, que tem grande tradição na categoria.
Sabe que até a Danica, ela não arrumou confusão dessa vez, e quando ela viu que o Tony tinha batido, ela ficou toda preocupada e foi direto pro rádio: como que tá o Tony? Como que tá o Tony? Ai meu Deus. Então aí uma postura totalmente diferente dessa dessa enfesadinha, né? Bem parecida comigo.
Exatamente. Então foi isso, excelente prova, mas assim, 500 milhas de Indianápolis é muito bom, sabe? Eu sei que teve muita gente que acompanhou aí pela primeira vez, a gente não está acostumada a acompanhar, mas a categoria em si é muito boa. Então eu recomendo aí, força, vamos continuar assistindo as provas, vamos continuar acompanhando com a gente aqui no Café com Velocidade, semanalmente, o que está acontecendo por lá. Classificação do campeonato agora, Dario Franchitti. É importante falar que o Dario Franchitti, ele foi campeão da categoria em 2007. E aí em 2008, ele, a NASCAR pagando bem, já tinha conquistado o título na Indy, ele resolveu ir correr na NASCAR. E ele não fez nada na NASCAR, foi uma vergonha total, um fiasco total na NASCAR. E aí resolveu voltar para a Fórmula Indy e voltou em grande estilo, liderando aí 122 pontos, tomou a liderança que era do Tony Canaan. O Elinho, que não participou da primeira prova, porque ele ainda estava envolvido lá no julgamento e tudo. 117 pontos, com uma prova a menos. Ryan Briscoe, companheiro do Hélio Castro Neves, 114. Scott Dixon, da Ganassi, o atual campeão, 111. É bom ficar de olho no Dixon, agora que vão começar os ovais, porque o Dixon é muito bom piloto. Tony Canaan, com o acidente, acabou caindo para a quinta colocação, 110 pontos. E os outros brasileiros, Vitor Meira, 62 pontos. Infelizmente, pode até não somar mais pontos nessa temporada. Rafael Matos, 60. E o Mário Moraes, 53. A próxima prova já nesse fim de semana, no oval de Milwaukee.
Então vale a pena assistir, né? Quem se empolgou com as 500 milhas, eu tenho uma corrida logo na semana seguinte para a gente se divertir. Agora a gente continua nos Estados Unidos, mas muda para a cidade de Charlotte, onde aconteceu as 600 milhas da Coca-Cola da NASCAR, ou seja, uma corrida muito mais longa do que a Indy, até porque aconteceram alguns fatos, como a chuva, que impediu que a categoria principal, a Sprint Cup, fosse realizada no domingo. Ela acabou acontecendo na segunda. E vale lembrar que a gente já comentou sobre essa pista em outras edições, porque teve a corrida lá das estrelas, que não conta pontos para o campeonato, mas que já é uma prévia, assim, mais ou menos, né, do que pode acontecer nessa corrida. Os pilotos já fazem alguns testes. Então a gente começa comentando da categoria de base, a Nationwide, que aconteceu no sábado.
É isso aí, Bárbara. E começou em grande estilo na classificação, a pole ficou com o Kyle Edwards, em segundo o Kyle Busch, os dois que estão disputando o campeonato mesmo, assim, a parte, lideram o campeonato, e a diferença por terceiro é muito grande, então uma briga particular ali dos dois. E o Kyle Edwards largou, manteve a pole depois da largada, mas lá pela volta 40 ele foi superado pelo Kyle Busch, que aí passou a dominar a prova, como a gente conhece do Kyle Busch. Mas sabe, o azar, a sorte não estava com esse fim de semana, definitivamente. Do mesmo jeito que o azar pegou o Loeb, o azar pegou o Kyle Busch na prova da Nationwide. Porque teve as paradas no pit, e aí o Mike Bliss, que é um piloto até com uma certa experiência já na NASCAR, resolveu dar aquela arriscada de permanecer na pista, e aí caiu a chuva. A chuva foi muito forte, tentaram secar a pista, viram que não deram e encerraram a prova. Então o Kyle Busch, que liderou quase toda a prova, parou no box na hora errada, na hora que precisava, né? Não tem hora errada. Tava sem combustível, tinha que parar, só que o Mike Bliss, que arriscou, teve a sorte e ficou com a vitória aí. Coisas de corrida, um dia você perde, outro dia você ganha com essas coisas de sorte. Então o Mike Bliss em primeiro, seguido do Brendan Gaughan, Kyle Busch apenas em terceiro, Brian Vickers em quarto, Joey Logano na quinta posição. Na classificação geral, Kyle Busch está sobrando já aí, hein? 1.714 pontos, o Kyle Edwards apenas 1.641, já são quase 100 pontos de diferença entre um para o outro. Kyle Busch está realmente numa temporada impressionante, correndo. Ele corre também na Truck Series, que é uma terceira categoria da NASCAR. Só que lá ele não corre tão regularmente como na Nationwide e na Sprint Cup. Falando agora então da Sprint Cup, que é a categoria principal, a NASCAR mesmo de verdade, teríamos 600 milhas da Coca-Cola no domingo, Mas caiu uma chuva em Charlotte, muito, uma chuva bem forte. Tentaram secar a pista, demoraram muito tempo, ficaram quase 2 horas, 3 horas de transmissão e tentando secar a pista e tudo, mas a chuva não deu trégua e tiveram que adiar a prova para segunda-feira. Segunda-feira, então, às 13 horas, horário de Brasília, teve a largada em Charlotte, mas a chuva atrapalhou, sabe? Eles deram poucas voltas, choveu, ficaram parados, aí secaram a pista, eles voltaram a correr, e aí choveu novamente, aí parou, então foi uma bagunça total. E na Sprint Cup a mesma história. O Kyle Busch, ele assumiu a liderança bem na largada, assim, nas primeiras voltas. Ele liderou 95% das voltas, mais ou menos. Assim, eu não fiz uma conta matemática, mas é por volta de 95% a 90% das voltas. Só que aí teve uma bandeira amarela por causa da chuva, mas uma chuva bem fraquinha, que já tinha acontecido antes. E estava na hora dos pilotos entrarem no pit stop. O Kyle Busch entrou, seguido de todo mundo. E o David Reutemann permaneceu na pista. E aí a chuvinha, que era fraca, virou uma tempestade e não parava mais, e não parava, e tentavam secar e nada da chuva parar, só aumentava e continuava e encerraram a prova. Então, olha a sacanagem com o Kyle Busch. Nas duas provas ele estava na liderança, parou no box, a chuva começou, não parou mais, tiveram que encerrar a prova antes das voltas completadas e a vitória que estava na mão dele escorregou novamente. Então a vitória do David Reutemann foi a primeira vitória dele na categoria, seguida do Ryan Newman, Rob Gordon na terceira posição. É excelente, Rob Gordon é um batalhador, correu de Fórmula Indy já, corre no Rally Dakar, então um piloto daqueles completos. Cal Edwards em quarto, Brian Vickers em quinto. E a classificação do campeonato, Jeff Gordon continuou na liderança com 1.722, seguido do Tony Stewart. Isso é, assim, de tirar o chapéu, porque o Tony Stewart é uma equipe nova, ele corria até o ano passado na equipe Gibbs, e ele resolveu sair da equipe e montar a própria equipe. Então, o primeiro ano da equipe dele já está na segunda posição. Kurt Busch, que é o irmão mais velho do Kyle Busch, que corre pela equipe Penske, a mesma Penske que venceu em Indianápolis, na terceira posição. Jimmy Johnson em quarto, Danny Hamlin em quinto, Kyle Busch na sexta posição, Ryan Newman em sétimo, Jeff Burton em oitavo, Matt Kenseth em nono, Greg Biffle em décimo, Cal Edwards em décimo primeiro e Mark Martin em décimo segundo. Seriam esses os classificados para os playoffs se terminasse hoje a fase de classificação. E ali na zona de quase entre os classificados, entre os 12, está o David Reutemann, que venceu essa prova desse fim de semana. O Juan Pablo Montoya continua na 14ª posição. É ótima posição, mas precisa, sabe, fazer uma corrida um pouquinho melhor para entrar entre os 12. E o Casey Ken, que foi o vencedor o ano passado das 600 milhas da Coca-Cola, na 15ª posição. Próxima prova da NASCAR, que todo mundo está acostumado com NASCAR toda semana. Vez ou outra, só que eles folgam. Em Dover, nesse fim de semana, no domingo. Então, todo mundo ligado aí na NASCAR. Bem, agora aquela sessão que todo mundo já está acostumado aqui do podcast, que são as rapidinhas. Não dá, é impossível a gente cobrir com todos os detalhes, todas as categorias. Não pela gente, a gente faria com o maior prazer, mas sabe, ia ficar muito extenso, ia ficar um arquivo gigantesco. Não daria, ficaria um podcast gigantesco mesmo. Então a gente resolveu relegar algumas categorias para uma cobertura mais rápida, apenas com resultado, classificação e tudo. E uma delas foi a Fórmula 3 alemã, uma categoria bem importante, onde temos brasileiros concorrendo, A primeira prova foi vencida pelo Laurens Vanthoor, da Bélgica, seguido do Ralf Frill e do Bernard Handhofer. A segunda prova foi vencida pelo Hale Frill, o Laurens Vanthoor e o Nico Moen. E na classificação geral, o Laurens Vanthoor tem primeiro com 32 pontos, o Hale Frill 31 e o Stefan Dusorp com 25, lembrando que o Rafael Suzuki, brasileiro, compete nessa categoria. A próxima prova vai ser em Hockenheim, no dia 7 de junho.
Bom, agora a gente vai para a Fórmula Truck Europa. E tivemos duas provas no sábado, que terminaram com um resultado exatamente igual. O Marcus Bosger venceu, seguido do David Berzek, seguido pelo Antonio Albacete em terceiro. E no domingo também aconteceram mais duas provas, só que agora os resultados foram diferentes. Então, na terceira, o David Vercek venceu, seguido do Antonio Albacete e do Marcus Altenstrasser. E na última prova, o Antonio Albacete, que ficou em segundo, venceu, seguido do Marcus Bösiger e do David Vercek. E a classificação no campeonato tem o Albacete em primeiro com 103 pontos, o Bösiger em segundo com 88 e o Vercek em terceiro com 83. E a próxima prova acontece em Albacete entre os dias 6 e 7 de junho.
Tivemos a abertura da temporada 2009 da Fórmula Renault Barque, que é uma categoria bem importante na Europa, bem tradicional. E o resultado foi o Monash e Duffer em primeiro com o James Dixon em segundo e o Nathan Coulter na terceira posição. E a próxima prova já acontece nos dias 27 e 28 de junho em Snerton.
Para fechar, a gente tem que comentar sobre a Indy Lights, já que o nosso último podcast a gente teve aí uma excelente participação dos pilotos brasileiros que participam da categoria. Infelizmente, eles não foram tão bem na prova. Tô com medo, viu, da gente ter colocado o Urubaca neles, mas eu tenho certeza que não. Então, vamos passar rapidinho aqui só o que aconteceu. O Wade Cunningham, ele ultrapassou na penúltima volta e venceu a corrida. O Mario Romancini mostrou mais uma vez a competência dele em ovais, sendo que essa foi a segunda corrida dele em ovais. Ele largou em 18º e chegou em terceiro, foi pro pódio. A Pia Figueiredo, Ana Beatriz, bateu na 16ª volta com o Gustavo Yakaman e, como consequência, ela foi para a enfermaria, levou alguns pontos no queixo, mas nada de mais grave, graças a Deus. E o Rodrigo Barbosa também acabou abandonando a prova. Então, o resultado ficou o Wade Cunningham em primeiro, o J.R. Hildebrand em segundo, Mario Romancini em terceiro, o Jay Howard em quarto e o Sebastian Saavedra em quinto. Então, a classificação no campeonato tem o J.R. Hildebrand em primeiro com 158 pontos, seguido do Sebastian Saavedra com 153, Jonathan Summerthal com 148, o Junior Strauss com 146 e o Wade Cunningham, grande vencedor aí, com 135 pontos na quinta posição. E a próxima corrida é dia 30 de maio também em Milwaukee.
Bem, Bárbara, agora pra gente encerrar essa edição do podcast, eu vou dar a agenda do fim de semana, que vai ser outro fim de semana bem carregado, com várias coisas legais. Vamos ter Superbike, Super Sport, aquelas categorias de motociclismo bastante especiais, bem competitivas. A Superbike aí, que tem uma briga ferrenha entre o Spies e o Haga. Vamos ter a V8 Supercars, a nossa categoria também é xodó da Austrália, Stock Car da Austrália. Onde estamos com, temos o Win Cup, que está dando um show nessa temporada. Vamos ter a Fórmula 3 britânica, onde temos brasileiros concorrendo, um na classe internacional e dois na classe nacional. DTM, que teve abertura aí duas semanas atrás, vamos para a segunda prova do DTM, onde acontece várias brigas também, onde tem o seu Ralf Schumacher, seu queridinho. Fórmula 3 Europeia, também temos três brasileiros correndo lá, então é bom ficar de olho, Fórmula 3 Europeia. Como nós já anunciamos, vamos ter a IndyCar e a Indy Lights, com todos os brasileiros que vocês estão acostumados. Vamos ter mais uma etapa do Mundial de Moto Velocidade, 125, 250 e a MotoGP. Será que o Rossi vai conseguir dar uma brecada no seu Jorge Lorenzo, ou se o Lorenzo vai continuar dando as cartas? Vamos ter as NASCAR, Sprint Cup e Nationwide Series. Vamos ter o WTCC, Augusto Farfus, brasileiro, é bom ficar de olho nele, que ele está beliscando aí uma vitória nessa temporada, e está bem interessante o campeonato. No Brasil, em Curitiba, vamos ter a GT3 Brasil e o troféu Maserati. Tá a galera de Curitiba aí, fica ligado, todo mundo indo para Pinhais, para o autódromo, para acompanhar. Vamos ter a Copa Clio também, que é uma interessante categoria, que vale muito a pena, são vários pegas que acontecem na Copa Clio. E é bom ficar de olho. Quem tem ESPN costuma passar na ESPN a Copa Clio. E é bem legal. Fórmula Master também, que é outra categoria bem interessante de aprendizado de monopostos que se tem na Europa. Onde tem os jovens pilotos que vão ingressar amanhã na GP2, na World Series. É bem interessante. Em São Paulo, Fórmula São Paulo, Fórmula Super, Fórmula 2.0. Então a galera que puder Interlagos também tem aquela competição dos carros antigos, tudo é bem interessante, é um fim de semana bem movimentado em Interlagos. Na Inglaterra teremos a Fórmula Renault, inglesa, a Copa Clio inglesa. No Japão teremos a Fórmula Nippon, temos o BTCC também, que é o Campeonato de Turismo da Inglaterra. Teremos o TC2000 dos nossos irmãos argentinos, a BMW do Pacífico. E a grande novidade, a grande estreia, a grande estrela do fim de semana é a Fórmula 2, que é organizada pela FIA e que é para ser concorrente direto da GP2 e é para ser outra porta de acesso à Fórmula 1. Foi criada pelo Max Mosley, já que a GP2 é do Bernie Ecclestone e eles naquela briga dos dois de vaidade. Mas tem muito piloto bom na Fórmula 2 também, vão correr com carros fabricados pela Williams e tudo, sabe?
Nossa senhora.
Não, a Williams tem bons engenheiros, não tem motor, dinheiro para continuar, mas tem tradição. Então é uma categoria para ficar ligado mesmo, porque é pau a pau com a GP2 em importância. Ela está sendo cogitada também para ser uma grande porta de acesso a pilotos para a Fórmula 1. Então é mais uma categoria, então para quem quer chegar na Fórmula 1 tem mais uma oportunidade aí de ingressar numa outra categoria, se encontrar as portas fechadas da GP2. Então a estreia dela é nesse fim de semana e é bom ficar de olho então para ver o que vai acontecer. Então é isso.
Só isso,
olhando aqui no tempo, já estão mais de uma hora de gravação. Vamos ter que dividir em bloquinhos de 15 minutos para ficar bonitinho lá na Rádio F1 Mania. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos aí de volta, tentando cobrir o máximo possível dessas categorias anunciadas agora. E um abraço a todos, até a próxima edição.
É isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês, que faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de cobrir várias categorias e gravar o programa toda semana, assim, regularmente. Obrigado também pelos ouvintes da F1 Mania, né, por conhecerem o programa, pela oportunidade também que o Vitor cedeu espaço pra gente, que é muito bacana. Então, depois dos agradecimentos, eu também me despeço. Até a próxima edição, que vai ser bem movimentada pelo que vocês puderam ver. Então, um abraço, tchau.